Os crimes passionais aumentam de tom em Angola. Na capital do país, concentra-se o maior número de casos. A dados registados pela Voz da América, em Ruanda, através de relatos da imprensa, apontam para um número acima de 10 só nos últimos 3 meses. As autoridades reconhecem o aumento de atos criminais com motivação amorosa e por isso apelam ao diálogo entre as famílias. As mulheres constituem o maior número de vítimas em termos de género. Especialistas olham para o problema com preocupação, apontando entre as várias causas o desequilíbrio socioemocional e fatores sociais como o desemprego, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de estupefacientes. A infidelidade conjugal é outra causa na base deste fenómeno, cujos especialistas apelam a uma atenção redobrada, seja das autoridades como da sociedade civil e dos parceiros do Estado. A psicóloga Joana Ramos lamenta o facto do problema afetar maioritariamente as mulheres e por isso entende que deve haver estratégias sociais baseadas em estudos para garantir aos cidadãos condições para terem equilíbrio socioemocional.
Com muita preocupação, visto que afeta muitas mulheres e não só. E ao abordar esse tema, quero aqui mencionar a teoria da configuracional das relações entre pessoas. Segundo a psicologia social, a relação interpessoal ou entre duas pessoas rege ao que ela pensa, o que outra pessoa está a perceber, sentir ou pensar, para além de que ela está a fazer. Isto é, pautar por uma comunicação positiva. A comunicação positiva, queremos aqui dizer que é aquela comunicação que cada uma das partes ter a sua relação ou a sua relação do que vê em alguém. Por exemplo, nós temos temos a linguagem verbal, temos as linguagens gestuais. Então, a minha aparência, né? Os olhos falam por si, os gestos falam por si. Então, quem observa vai ter a sua conclusão no momento. Tira a conclusão de como ela quiser, porque é a interpretação da outra pessoa que faz da outra. A resposta depende simplesmente dela. Isso porque pensamos nós que a relação entre duas pessoas do sexo oposto, que é mulher e marido, ou marido e mulher, deve pautar-se no amor e na compreensão, respeito mútuo. Sendo assim, uma pessoa desenvolve atitudes relativamente às outras pessoas, o que são reguladas por um princípio que nós chamamos de equilíbrio. O equilíbrio é o ponto crucial, não é, na mediação de algum conflito. Porque, reparemos, quando nós estamos perante a um conflito, uma confusão, uma briga, uma discussão, há que ter equilíbrio para poder mediar os nossos atos, os nossos impulsos, porque nós temos alguns impulsos que saem na hora. E tem impulsos que nós não seguramos e ao agir dessa forma nós podemos cometer muitos erros. Então o equilíbrio está aí para mediar, não é? Mediar a estas situações, esses conflitos. Tem de se manter em equilíbrio cognitivo, isto é, a modificação da percepção que induz a mudança a todo o sistema de pensamento, sentimento, ação e de modelo em que seja o novo equilíbrio. Aqui nós estamos a falar do equilíbrio cognitivo. Exatamente, o equilíbrio cognitivo é a estrutura que nós vamos usar para pensar rápido, para reagir rápido a certos estímulos e ter aí o ponto de equilíbrio.
O psicólogo clínico Etovino Dias dos Santos, fazendo o enquadramento científico do problema, revelou que as ações indecorosas cometidas por cidadãos motivadas por questões amorosas têm como base transtornos psicóticos, mas entende, por outro lado, que podem tais comportamentos antissociais serem influenciados pela sociedade.
É importante perceber que, desde o primórdio da humanidade, há a existência dos crimes passionais, sem restrição de de determinada sociedade ou classe social e econômica. Por outro lado, dados adiantados pelo Serviço de Investigação Criminal de Angola demonstram um aumento mais ou menos de 90% dos homicídios passionais, sendo as mulheres as principais vítimas. Do ponto de vista psicológico, o que está na base destes incidentes criminais? Com base a estudos psicopatológicos, a psicopatologia é a ciência que estuda os transtornos mentais, demonstram que os crimes passionais se associam aos quadros clínicos de psicoses passionais. Sujeitos que cometem esses crimes podem ter diagnóstico ligado tanto à psicose, à paranoia, quanto às neuroses graves e até manifestações de perversão narcísica. Quero com isso dizer que, do ponto de vista psicológico, os crimes têm como base os transtornos psicóticos. Um transtorno psicótico é uma condição patológica que afeta o pensamento, a percepção, o julgamento e também o comportamento, e pode acometer pessoas com ou sem transtorno mental. Os principais sintomas dos transtornos psicóticos são os delírios e as alucinações. Os delírios correspondem às crenças que a pessoa tem que não são compartilhadas com as outras pessoas. O indivíduo passa a acreditar em coisas que não correspondem à realidade. Por exemplo, achar que a mulher arranjou um namorado porque tem estado muito bonita. Já as alucinações são alterações da percepção. Por exemplo, o sujeito pode julgar ter visto a mulher em algum lugar com alguém quando ela nem sequer saiu de casa. Essas distorções são alimentadas, ou seja, essas distorções vão alimentando o ciúme a tal ponto que o sujeito, partindo para a violência, várias vezes chega a tirar a vida da parceira. Do mesmo modo que o comportamento de uma sociedade influencia um homem, o comportamento de um homem pode também influenciar uma sociedade. Embora os crimes passionais são puníveis do ponto de vista moral e jurídico, outrora era visto de outra maneira por uma sociedade machista que entendia a mulher como parte dos bens do homem e, quando a desrespeitasse, poderia a matar como forma de salvaguardar a sua honra. Este comportamento perpetuam até os dias de hoje, estejam regulados pelas leis sociais. Preservar a vida é a maior das prioridades do homem. Os crimes mortais que temos acompanhado na nossa sociedade refletem, sem sombra de dúvida, uma desvalorização da vida humana. Há necessidade de se fazer um estudo profundo na sociedade para se dar resposta a este fenômeno que vai crescendo de modo proporcional. É notório que há uma anormalidade no comportamento das pessoas.
Este fenômeno em Angola começa a ser alarmante, porquanto o psicólogo Simão Kayanga reforça que são fatores impulsionadores como a incompatibilidade económica e financeira entre os casais, os desequilíbrios socioemocionais e afetivos, para além das crenças religiosas e atos culturais estranhos. O problema tem sido amplamente relatado pela imprensa, daí que o especialista entende que, para a mudança do quadro, é importante que nenhum agressor escape da penalização prevista no ordenamento jurídico angolano, de acordo com o tipo de crime cometido.
O crime passional é tido como homicídio, que é o término da vida de uma pessoa, não é, causada por outra. Nesses casos, há uma particularidade, não é, dentro da relação, que é uma relação afetiva entre as partes, que pode ser sexual ou não. Enquanto psicólogo, Tenho a dizer que esta situação é preocupante, porque todos os dias nós nos deparamos, ouvimos ou acompanhamos os noticiários, os jornais, não é? A relatarem situações que preocupam não só os telespectadores, ou seja, não só a sociedade luandense, como a sociedade angolana.
Está na base destes crimes, não é, passionais, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio psicológico, a desconfiança, as condições financeiras, a incompatibilidade econômica, a traição, as crenças religiosas, o imediatismo, não é? São fatores preponderantes para poder então desencadear, não é, tais incidentes criminais. Os crimes passionais resultam de problemas psicológicos e sociais. Portanto, os problemas, não é, psicológicos, podemos aqui citar o sentimento de posse, ciúme, o desequilíbrio emocional e afetivo, a desconfiança, por um lado. Por outro lado, os problemas sociais, podemos aqui citar a traição, a rejeição, o desemprego, o imediatismo, o feiticismo, a incompatibilidade financeira e a luta pelos bens materiais. É de nosso conhecimento que a vida humana é o bem essencial que existe na Terra. Nenhum ser humano tem o direito de tirá-la, independentemente do extrato social, do estatuto e o papel que exerce dentro da sociedade. Portanto, a perda dos valores morais, cívicos, éticos e culturais, né, desencadeiam a desvalorização da vida humana. Hoje, o materialismo e o imediatismo levam o homem à prática de crimes, não é, para atingirem seus objetivos. Quanto às motivações psicológicas, devo aqui dizer que é difícil de entender o que acontece na mente do agressor. Mas o abuso sexual pode ser causado por surto psicológico ou por traumatismo e ainda lesão na região anterior do cérebro, uma área que controla os impulsos sexuais. Temos ainda as drogas, ou seja, o uso excessivo de drogas, que danificam o cérebro e afloram o impulso sexual e agressivo, além de impedir, não é, a capacidade de decisão normalmente correta. Portanto, há que também realçar as doenças mentais que fazem com que o agressor não veja o ato como um abuso, nem sinta culpa pelos atos cometidos. Podemos também aqui acrescer que o agressor já ter sido vítima de abuso sexual ao longo da vida e ter uma vida sexual confusa, longe da normalidade. No entanto, é preciso ressaltar que nenhum destes fatores justifica tal agressão e todo agressor deve ser penalizado.
Os parceiros sociais do governo, como as organizações da sociedade civil e principalmente igrejas, podem exercer um papel ativo para reduzir significativamente a incidência destes casos, diz o psicólogo clínico Etelvino Dias dos Santos. Mas, diz ainda o especialista, não bastam estes. O Estado, por meio das escolas e com um programa de formação do cidadão para a vida e para os problemas que dela resultam, deve estar atento a estes fenómenos letais.
Estes crimes, por um lado, podem ser motivados pelo uso de substâncias psicotrópicas, o álcool e outras drogas, que despertam no indivíduo um desejo meio adormecido, que o leva a praticar tais atos. Por outro lado, podem ser motivados por transtornos psicológicos, cuja motivação já é intrínseca ao indivíduo, resultante da sua patologia. Para os crimes passionais, de modo particular, as ideias culturais e religiosas de que a mulher é propriedade do homem enraizaram a tal ponto que, mesmo desmistificadas, ainda perpetuam a concepção psicológica. Esse sentimento de posse leva os homens a adotarem um comportamento dominante, acreditando que a relação só funciona segundo os seus critérios. Quando percebe que a sua relação pode terminar ou a mulher luta pela autonomia, ele toma a cruel decisão de matar ou se desfazer do objeto de posse, pois é assim que ele vê a mulher, para não a perder por outro. Nada justifica a morte do outro. A infidelidade é apresentada como a principal causa dos crimes, mas não justificam tais atos. Contudo, o ciúme generalizado tem sido uma outra motivação, que nem sempre abarca a infidelidade propriamente dita. Ciúme pela mulher ter ascendido um cargo de relevância, ciúme por a mulher ter concluído a faculdade, por ter um salário superior ao do marido, e outros têm estado na base deste crime. Os parceiros sociais podem exercer um papel ativo para reduzir significativamente a incidência destes casos. A Igreja, através da evangelização, caminhada religiosa, formação dos noivos para uma vida conjugal, a escola, através da psicoeducação, aprimorar a formação do homem para a vida, discutir a temática do gênero, papéis sociais, a ONG, através de projetos para desenvolvimento comunitário, oficinas, grupos de apoio, podem esses parceiros sociais juntos darem resposta na melhoria deste quadro.
O psicólogo clínico Etelvino Dias dos Santos e o aumento de crimes passionais em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.